e pessoas. Talvez você esteja sozinho e não esteja gostando muito de estar sozinho, porque na verdade ninguém quer ficar sozinho. Por exemplo, você, Loki, o que, que você quer?
Eu quero meus amigos de volta. Eu não quero ficar sozinho.
Zé, eu te entendo. Ninguém quer ficar sozinho, porque ninguém nasceu pra ficar sozinho, nem você. Com certeza você gostaria de estar acompanhada. Agora eu tô falando com você, não tô falando mais com o Loki, não. Talvez você já tenha vivido muitos relacionamentos que não se desenvolveram bem e por isso você se sente uma pessoa não amável, como se existisse algo errado em você, porque parece que ninguém gosta da sua companhia, ninguém gosta de ficar perto de você. E você se culpa, você acha que você tem que mudar e realmente talvez você tenha que ter atenção a alguns detalhes, a algumas coisas das suas atitudes, do seu comportamento e, sobretudo, da sua forma interior, da forma como você vê as coisas, como você desenvolve as coisas, a potência que você traz dentro de si. E a ideia aqui é justamente conversar um pouco sobre isso e eu quero te dar algumas dicas que provavelmente vão te ajudar iluminando um pouco a sua forma de amar e ser amado, né? Fica com a gente aqui até o fim, você vai provavelmente se surpreender. Muito obrigado por colaborar com o nosso trabalho, se inscrevendo aqui, curtindo esse conteúdo, comentando, compartilhando aí nos seus grupos do WhatsApp e de outras formas, como você desejar. E de coração, muito obrigado. Falando da solidão em si, eu preciso te dizer que a solidão pode ser um grande mal, assim como pode ser também um grande bem. Deixa eu te explicar melhor esses conceitos. Como eu disse, ninguém nasceu para viver só. Querer ter alguém, estar com alguém, ser querido, percebido pelas pessoas é o sinal de que você existe para a comunhão com as outras pessoas. Isso é inerente à pessoa humana, a qualquer pessoa. Até aquela pessoa, talvez seja você, alguém que você conheça, que diz gostar de estar só, que diz gostar de não ter ninguém enchendo o saco dela, essa pessoa também precisa de alguém, sente necessidade de alguém. Biologicamente, precisamos disso, tanto para sermos concebidos, né? Outras pessoas tiveram que fazer isso por nós. Para sobrevivermos também na infância, até a nossa vida adulta, nós nunca conseguimos fazer tudo. Nem para nós mesmos nós conseguimos fazer tudo. No sentido emocional e afetivo, também precisamos muito do outro. Precisamos receber o afeto, a vida do outro, e também precisamos nos dar a esse outro. Nesse relacionamento humano, afetivo, nós nos ferimos e ferimos também. Em meio às pessoas feridas, encontramos três tipos de pessoas. O amargo, que diz não precisar de ninguém, que não quer saber de relações profundas porque ninguém presta. Também tem um carente, que se apega a qualquer um, que sorri para ele, que o chama de bonito. E também temos o maduro, que sabe e tem consciência da sua ruindade, da sua maldade, mas que insiste em tentar se relacionar com boa intenção, sempre se reconciliando, se necessário, e sempre é necessário se reconciliar. Por isso, gente, a solidão é também necessária. É necessária porque ela revela um bem. Primeiro, para revelar nossa inconsistência e a nossa necessidade do outro. Segundo, para nos permitir refletir, criar, rezar, encontrar a nós mesmos, encontrar Deus também. Entrando um pouco aqui na teologia do corpo, foi ali em Gênesis 2, quando Adão estava sozinho com os animais, antes da criação da mulher, olhando para a sua própria corporeidade e a dos bichos ali que estavam passando na frente dele, que ele tomou consciência da sua dignidade, da diferença entre ele e aqueles animais, e como ele desejava se dar a um outro ser semelhante a ele, onde ele fosse capaz de se dar e também de receber. Com esse desejo de comunhão total, quando o homem vê a mulher, ele entende que agora sim seria possível, e ele se alegra com isso. Agora seria possível viver profundamente a comunhão. A solidão, em um certo nível, nos revela quem somos, nos aponta para o outro, como estava dizendo, mesmo que seja uma solidão sofrida. Quantas vezes nós revemos algumas coisas, né, ruins e refazemos as coisas de forma melhor depois de um tempo de solidão? Por isso eu preciso escolher, sim, momentos de solidão, momentos de qualidade de solidão. Mas a solidão também tem seu sentido negativo. Negativo quando nós permanecemos cegos para se perceber e perceber o outro. Quando, por exemplo, a solidão é a consequência de uma vida feita de defesas. Eu sou tão ferido, tão desconfiado, que eu me afasto das pessoas e eu afasto as pessoas de mim com o meu jeito, mesmo não querendo fazer isso, eu acabo fazendo. Ou posso até querer as pessoas perto de mim E só me preocupo com isso até. Eu quero que as pessoas me amem, quero que as pessoas me satisfaçam. Até inconscientemente eu fico exigindo isso das pessoas e, consequentemente, a minha forma de amar, essa minha forma de amar, a minha presença se torna algo incômodo para as pessoas, que suga as pessoas. E daí até aquela pessoa que você gosta, que até se interessou por você, pode querer se afastar de você porque sente na carne que não está sendo valorizada como pessoa, mas sugada como objeto que pode realizar favores para você realizar seu grande sonho de ser amado, por exemplo. Dito tudo isso, quero te dar agora 4 formas de amar, no qual estarão também ali inseridas algumas dicas para você que deseja sair da solidão. Solidão negativa, bem entendido, né? Não é solidão boa, não. Mas primeiro, precisamos identificar a maneira como nós temos feito, como nós temos nos relacionado. E segundo, avançar em um amor mais maduro, mais gratuito. Esses 4 tipos de amor, essas 4 maneiras de amar, elas foram identificadas por São João Paulo II no livro Amor e Responsabilidade. Tá bom? Depois você pode aprofundar mais lá. Primeiro amor que eu queria falar para você é o amor de conveniência. Aquela pessoa convém a você. É bom estar com ela, você faz tudo para ficar perto dela, é satisfatório para você e você está muito feliz de ter essa pessoa. Você ainda não pensa muito no bem dessa pessoa. Todo bem que você procura fazer para ela é no intuito de mantê-la mais pertinho de você, porque para você é bom ter essa pessoa. Você fica muito feliz quando você está com essa pessoa e muito triste quando ela não vem ficar perto de você. Esse amor de conveniência, ele precisa evoluir. Quem permanece procurando as pessoas por conveniência, normalmente, como eu disse antes, né, ele afasta as pessoas em um determinado momento porque a pessoa se sente sugada, se sente objetizada ali, usada por você, né, por aquele que o ama somente por conveniência. A segunda forma de amar é o amor de concupiscência, quando você tem aquela pessoa como um bem extremamente essencial e você precisa possuí-la a todo custo. Neste nível, nesta forma de amar, nós podemos viver os famosos apegos afetivos, onde eu não solto aquela pessoa, tento impedi-la de ser livre nos seus gostos, porque eu não posso perdê-la. Se você se encontra aqui, nesse amor de concupiscência, uma dica é a busca do autoconhecimento e acolher tuas carências, as marcas da tua história, da tua personalidade, que podem fazer você ver as pessoas não como pessoas, mas como objeto de consumo, que não podem te deixar jamais. É preciso trabalhar isso com a ajuda de outra pessoa, um diretor espiritual, um terapeuta. Precisamos de um olhar de fora para nos ajudar a sair desse amor que simplesmente quer consumir o outro e que não dá liberdade para que o outro faça suas escolhas, seja livre ali na sua forma de amar e de dar amor para nós também. Terceira forma de amar, vemos um amor mais elevado, que é o amor de benevolência. Aqui eu já não me importo tanto comigo, mas com o bem do outro. Aqui é o famoso amor de amizade, onde eu sou capaz de fazer o possível para que o outro esteja bem. Aqui eu já não me importo se o outro não quiser, por exemplo, ficar perto de mim. Posso até sofrer, mas me alegro, porque talvez nesta escolha ele está bem. E eu sei que ele foi livre nesta escolha. E eu fico triste se ele não está perto de mim, se eu sei que a sua escolha foi uma escolha ruim, né? Foi uma escolha, por exemplo, para alimentar um vício ou algo do tipo. Mas se eu sei que foi uma escolha boa, que está fazendo bem para ele, eu me alegro por isso. Uma dica para nós chegarmos a este amor é olhar as pessoas como seres únicos, inalienáveis, dotados de dignidade e de liberdade. Essa pessoa que você deseja e ama é livre e tem um profundo desejo de felicidade e você pode colaborar com isso. E chegamos à última forma de amar, ali que Carol Otiwa nos apresenta, que é o amor mais elevado, porque é o amor mais próximo do amor de Deus, que é o amor esponsal. E no sentido humano, no amor humano, como fala São João Paulo II, é a forma de amar dos relacionamentos amorosos que culminam no matrimônio. No amor esponsal, eu não dou somente coisas boas ou bons momentos a quem eu amo, mas eu me coloco nas mãos desta pessoa. Eu amo me ofertando. Eu me oferto não somente um dia, mas todo dia, de forma ordinária. Se você está noivo, se você já está casado, se questione, né, se você se dá a essa pessoa, se você a recebe como ela se dá a você, ou se você a obriga a se dar, por exemplo, para te dar, para gerar uma certa conveniência, por exemplo, para você. Se você quer que essa pessoa seja simplesmente conveniente, é porque você ainda não vive um amor esponsal, um amor mais elevado nesse nível esponsal, você precisa trabalhar mais, cara. Infelizmente, na maioria das vezes, os casamentos, eles vão se acabando porque queremos viver esse amor de conveniência. Queremos que o outro mude, não para o seu bem, mas para o meu bem. E aí é só o pega para capar e os casamentos não sobrevivem. E como esse amor é o amor de Deus, a forma como Deus ele ama, se dando, se ofertando, eu preciso aprender com ele a amar. E aqui fica a grande dica do amor esponsal, que é a proximidade com o Senhor. Eu termino esse vídeo te dizendo que se na tua concepção as pessoas têm a obrigação de te amar, de corresponder às tuas exigências, então você corre sim um sério risco de viver uma solidão negativa, infeliz. Trabalhe a sua visão das pessoas e a sua capacidade de se ofertar, de se dar. Somos sempre muito atraídos àquelas pessoas que amam gratuitamente, sem fingimentos, né? Fica a dica final aí para você. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Compartilhe esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva aqui, comente, dê dicas de conteúdo até pra gente. E até o nosso próximo conteúdo. Deus te abençoe.